Inquietações com Madalena Almeida. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Olá a todos, cá estamos nós no Inquietações, porque há sempre algo que está para acontecer. E hoje vai acontecer assim uma coisa surreal, fantástica, que eu tenho todo o gosto em partilhar convosco. Está connosco Rafael Hungria para nos falar de algo Ratanaba. Bem-vindo, Rafael. Obrigada por ter aceito. Foi difícil encontrarmos uma hora, mas muito, muito grata por estar aqui.
Obrigado, Madalena. Obrigado a todos do podcast e a todos os portugueses que estarão acompanhando esse bate-papo de hoje. Nós aqui do Brasil saudamos a todos os irmãos, amigos de Portugal. Estamos juntos nessa busca do conhecimento. Temos muitos assuntos interessantes para tratar. Muitas coisas estão acontecendo no mundo, principalmente aqui no Brasil, e temos que espalhar a boa nova, a informação do que estamos descobrindo. Eu faço parte do grupo de Dáquila, o ecossistema Dáquila, que possui um setor de pesquisas no qual estamos investigando todas as áreas do conhecimento, incluindo as filosofias, a espiritualidade, as religiões, a ciência, civilizações antigas, e vamos descobrindo aquilo que o mundo ou as lideranças mundiais não nos contaram, aquilo que foi oculto da humanidade. Então estamos aqui para isso, para buscar a verdade e o conhecimento. Muito obrigado por estar aqui, será um prazer.
Vamos a isso. Então eu encontrei nas minhas viagens pelo YouTube, eu gosto de viajar e saber o que é que me vai acontecer, o que é que me vai aparecer, e surgiu-me o Rafael com uma coisa chamada Ratanaba. O que é Ratanaba?
Ratanaba seria uma antiga civilização que existiu em todo o planeta Terra. Nós descobrimos que os sítios arqueológicos do mundo, os principais monumentos em pedra, grandes construções que existem na humanidade, que foram apresentados ao mundo como construções de povos egípcios, incas, astecas, gregos, maias, indianos, né? Entre outros povos da humanidade, em verdade, eram construções de uma antiga civilização que existiu em toda a Terra e que remonta a não milhares de anos, e sim a milhões de anos. Isso a ciência não vai admitir, não vai aceitar diante da datação oficial da academia científica. Mas nós temos provas e evidências e descobrimos que realmente essa antiga civilização existiu na Terra e a capital do mundo, o centro dessa civilização, vamos dizer, a principal metrópole, grande cidade, ficava na América do Sul, conhecida hoje como a região amazônica, da floresta amazônica, principalmente na região brasileira hoje. E ali existia e ainda existe muitas construções que hoje estão soterradas, uma grande cidade perdida na Amazônia. E essa grande cidade estava conectada a todas as outras cidades que existem na Terra, que foram construções em pedras. Ou seja, os povos antigos que ocupavam essas cidades em pedra não foram os construtores dessa grande cidade, dessa grande civilização. Nós chamamos de Ratanaba, que vem de um idioma muito antigo também, que nós descobrimos, conhecido como Irdin. Irdin. Este idioma, segundo informações que nós recebemos, foi o primeiro idioma da primeira humanidade, da primeira civilização na Terra, conhecido como os Murius. Murius. Este povo, essa primeira civilização, esta primeira humanidade, veio de fora. São visitantes que aqui chegaram, extraterrestres, que mapearam toda a Terra encontraram os vórtices de energia, os pontos principais do planeta, mapearam a malha magnética, exato, e construíram bases em pedra sobre esses pontos. E não só pirâmides, não só grandes construções megalíticas, mas também construíram estradas, que hoje podemos conhecer como caminhos ou estradas sagradas, né? Inclusive o caminho de Santiago de Compostela, conhecido na Europa, Portugal, França, Espanha, todo esse percurso sagrado, né, que muitos conhecem, na verdade era uma antiga estrada que fazia parte dessa antiga civilização, que foi depois nomeada pelos cristãos com outro nome. Então, existem muitas construções, não só na América do Sul, mas na Europa, na Turquia, na Grécia, na Índia, em vários pontos da Terra, que faziam conexão com Ratanabá. Por quê? Nós descobrimos que as mesmas construções, as mesmas arquiteturas, a mesma engenharia, as mesmas pedras, o mesmo corte, o mesmo tipo de construção foi feito nesses locais, com a mesma ideia, com a mesma forma, o mesmo padrão de construção. Os mesmos símbolos foram encontrados. A maior evidência que nós temos são os fortes em formato de estrela, ou star forts, que muitos conhecem. Em Portugal existem esses fortes, na Espanha, França, toda a Europa existem esses fortes, no mundo inteiro. Aqui na América do Sul também existem esses fortes. Os historiadores dizem que quando os portugueses e espanhóis chegaram aqui, juntamente com holandeses, né, na época da colonização, eles construíram esses fortes aqui. Mas isso é uma mentira, porque eles encontraram essas construções já. Muitas estavam abandonadas, soterradas, e eles reformaram esses fortes. Então, tudo foi escondido de nós, porque esses fortes estrelas são vórtices, são chakras da Terra, são pontos vibracionais. Ali ocorriam manifestações e preparações de iniciados no passado. E naqueles locais facilitavam a abertura de portais dimensionais para contatos com outras dimensões da realidade. E todos esses fortes apontam para a capital do mundo, do passado, há 450 milhões de anos. Tudo isso foi construído na Terra, por essa antiga civilização, os Murils. Só que a Terra passou por vários ciclos, várias transições, várias mudanças, não é? Não só climáticas, mas também de posicionamento, movimentações geológicas, placas tectônicas, o nível das águas também se alterou, onde era deserto virou mar, onde era oceano hoje virou deserto. E na Amazônia ocorreu uma grande inundação. Ocorreu na época do dilúvio, em outros dilúvios também, mas o mais recente, né, que foi há mais ou menos 13.500 anos, 14 mil anos, ocorreu um grande dilúvio causado não de forma natural. Nós tivemos a informação que esse dilúvio foi provocado. Depois vamos falar disso. E uma grande onda, uma grande massa de água entrou varrendo a América do Sul e soterrou a cidade de Ratanabá. Ela está oculta sob a floresta amazônica, chegando até 200 metros de profundidade. Então a floresta cresceu ali naquela região e até hoje essa antiga civilização, as construções, né, estão preservadas abaixo da terra. E nós vamos descobrir isso. Nós encontramos, através de algumas pesquisas, a localização de algumas entradas e os pontos principais onde esta cidade está soterrada. Nós, de Dáquila, vamos apresentar ao mundo a localização dessa cidade, Ratanabá, a antiga capital do mundo.
Rafael, eu sei que, pelo que eu fui ouvindo e eu tenho seguido alguns vídeos com muito interesse, que este projeto existe já há algum tempo, há alguns anos. Como é que o Rafael apareceu aqui a dar a cara? é quem está à frente de tudo isto. Como é que isto aconteceu?
Eu faço parte do grupo Dáquila, o ecossistema de pesquisas Dáquila. Aqui no Brasil, nós temos núcleos espalhados por todos os continentes, todos os países, já temos algumas bases e pessoas associadas ao Dáquila, inclusive em Portugal também está iniciando. E nós já estamos há 30 anos, aproximadamente, realizando esse trabalho com pessoas que estão em busca do conhecimento, em busca de verdades ocultas da humanidade, mas nós saímos a campo para pesquisar. Eu comecei esse trabalho fazendo parte desse grupo há 12 anos, em 2010 para 2011, aproximadamente, eu comecei a fazer parte, né, desse grupo. Mas eu já era um pesquisador, já era um buscador. E toda a minha bagagem me conduziu a fazer parte dessa equipe de pesquisadores. E hoje nós estamos em busca dessas revelações. E como um coordenador e orientador de Dáquila, eu venho realizando esta propagação, palestras, lives no YouTube, transmitindo o conhecimento que nós recebemos e encontramos nas pesquisas. Quando eu digo recebemos, é porque nós conseguimos realizar muitas pesquisas também relacionadas à interação com realidades interdimensionais. Conseguimos estabelecer contatos extraterrestres. Okay. No princípio, através da via de comunicação telepática, muitas pessoas realizavam canalização e depois, já há mais de 25 anos, né, estamos conseguindo estabelecer esses contatos de forma física e verbal. Não é mais via canalização. Agora, tudo é físico, verbal, gravado e filmado. E nós temos já muitas provas e evidências disso há muitos anos. Então, estabelecemos uma parceria com 49 raças extraterrestres dimensionais. E essas 49 raças fazem parte da Confederação de Mundos Evoluídos e estão presentes aqui na Terra há milhares e milhares e milhares de anos, colaborando, ajudando a humanidade em seu processo de evolução. E nós fazemos parte desse compromisso com a humanidade junto com eles. E eles estão aí, né, passando muitos conhecimentos para nós. E Ratanabá, assim como outras pesquisas que nós realizamos, foram também provenientes de informações que eles nos passaram em contatos. Esse é o grande diferencial do nosso grupo de pesquisa, porque nós não estamos caminhando às cegas, nós estamos sendo direcionados. Existe uma parceria de trabalho que nós estabelecemos com irmãos, amigos das estrelas.
Isso, por um lado, é muito gratificante, mas por outro lado é um desafio para todos os céticos que são para aí 90% da população mundial. Não é?
Porque é difícil.
As pessoas estão habituadas a receber a informação, mas há a comprovação científica. Quando nós sabemos, mas não há comprovação científica, estamos sujeitos a ser considerados loucos. Ou é impressão minha?
Sim, principalmente quando as evidências científicas não são palpáveis, ou seja, passíveis de provação. Nós estamos trabalhando de uma maneira diferente, cientificamente comprovando essas coisas. Nós temos filmagens, gravações, temos vídeos de contato. Quando as pessoas participam dessa interação, elas conseguem enxergar a olho nu o ser se manifestando, ela consegue escutar, ela não está recebendo intuitivamente ou telepaticamente, não, ela está vendo, ouvindo, todos estão vendo e ouvindo ao mesmo tempo. Então é muito científico, muito pragmático. Então, para os céticos, é difícil escutar esse tipo de assunto, mas quem passa pela experiência, não há dúvidas, né?
Sim, eu entendo. É quando nós falamos em 450 milhões de anos, é sim um tempo que nós não temos capacidade para sequer para imaginar, isto destrói tudo aquilo que nós sabemos até hoje. É como se pegássemos em tudo aquilo que aprendemos e sabemos e tivéssemos que deitar tudo fora e começar do zero.
Sim, porque a narrativa histórica, ela é limitada mesmo, porque nós não tínhamos condição de mapear um período tão distante assim. Até mesmo porque, para você entender, para você entender a existência de uma civilização há milhões de anos, precisamos de evidências fossilizadas. O que são essas evidências fossilizadas? São evidências em pedra. Tudo que você encontra que pode ser medido e provado, calculado, por exemplo, como pegadas humanas petrificadas ou fundidas em rocha, em pedras, isso já é uma prova cabal da existência de uma presença humana na Terra há milhões de anos. Porque não existem fósseis, ou seja, evidências fossilizadas em rocha, de pegadas humanas que não têm essa datação. Então, a primeira evidência que nós encontramos, podem pesquisar sobre pegadas fossilizadas. Vamos encontrar, inclusive, pegadas fossilizadas de dinossauros, que são milhões de anos e a ciência diz que o ser humano não conviveu com os dinossauros. Existem pegadas de humanos com dinossauros juntas, na mesma rocha. Existem também objetos, artefatos, que na arqueologia são consideradas fora do tempo, que não são explicados como que esses artefatos foram encontrados, fossilizados também, alguns deles foram encontrados em pedra, fundidos em pedra, né? Então, rodas, ferramentas, como martelos, machados, né? Foram encontrados, ferramentas humanas, e foram datados de milhões de anos, né? Alguns até 200, 300 milhões de anos. Só que a ciência não quer olhar para isso. Ela não quer, porque são poucas evidências. Você pode contar no dedo das mãos quantos artefatos, quantas evidências foram encontradas. E eles não querem mudar a narrativa oficial para investigar algo que pode ter que dar um trabalho, né? De ter que mudar toda a teoria da evolução, a teoria de Darwin. Eles vão ter que começar a justificar, né, a presença de antigas civilizações que não eram humanas, porque nós estamos encontrando, não só nós de Dacna, mas muitos pesquisadores do mundo, estão encontrando ossadas, esqueletos de seres que têm o crânio alongado. Quem são esses seres? Que aparecem em pinturas, em monumentos, estátuas, em construções antigas, que foram considerados deuses do passado, em diversas mitologias, como os Anunnaki. Eles tinham o crânio alongado. Então, se você encontra um esqueleto, um crânio, diversas ossadas de gigantes, por exemplo, quem são esses seres humanos? Né? Então, a teoria oficial, ela vai ser desmantelada. Nós vamos ter que reconstruir a nossa visão científica e até mesmo religiosa, porque algumas informações não conseguem se adaptar à narrativa oficial, principalmente da tradição ocidental. Então, muita coisa está em jogo. São muitos fatores envolvidos. E nós temos que nos preparar, porque vamos encontrar provas, evidências cada vez mais, principalmente na Amazônia, em Ratanabá, porque existem muitas construções, muitas pessoas que estão lá ainda, esqueletos de pessoas que morreram lá naquela região, que não eram humanos como a gente conhece. E aí, como que a ciência vai explicar a presença desses seres, né? Então, nós estamos diante de uma revolução do conhecimento da história. Vamos passar por uma grande transformação. E pouco a pouco, acredito que a ciência vai passar também por uma renovação e uma atualização, assim como as religiões e todo o processo educacional da Terra que precisa ser reformulado. E isso vai acontecer através das pessoas despertas, dos cientistas, as pessoas que estão em busca da verdade, e esse número está aumentando cada vez mais. Cada vez mais pessoas estão despertando e buscando conhecimento para romper com esta matrix. E Ratanabá, que seria essa antiga cidade, ela vai estar despontando como uma grande evidência de revisionismo histórico. Nós vamos reformular a história diante do que vai ser encontrado lá. Aí nós vamos entender realmente o que era o Egito, a Grécia, a Anatólia, na Turquia, aquelas grandes construções, toda a história aqui da América do Sul, as grandes civilizações que aqui existiram, né? E vamos descobrir que nosso mundo é muito mais antigo do que nós pensamos, né? A América do Sul, principalmente, o início de tudo aconteceu aqui. Nós aprendemos que o início de tudo aconteceu...
em África.
Exatamente, mas não. Isso é uma mentira, né? Quando os europeus vieram para cá, eles não vieram para descobrir. Eles já tinham conhecimento de que aqui havia grandes construções, grandes civilizações que existiram no passado com muito ouro, muitas tecnologias, muito conhecimento. Principalmente os espanhóis vieram para cá para encontrar essas riquezas, essas cidades, né? Só que a história diz que eles vieram para cá, não havia nada, só havia índio, né? Só tinham povos primitivos. Isso é uma narrativa que tem um certo sentido, porque, de certa forma, nós estávamos num ciclo, um novo ciclo da Terra, e a Terra passa por resets, momentos de transição planetária. Então, ocorreram muitos ciclos na Terra. E os ciclos mais recentes, realmente, muitas evidências mostram que tudo foi resetado, que antigas civilizações deixaram de existir. E é muito difícil mesmo encontrar provas disso daí. Então eles demarcam a história a partir do momento que é possível você ter comprovações. Só que isso não significa que o que existiu no passado não possa ser comprovado, né? Então nós estamos buscando esse revisionismo histórico.
Rafael, para mim já era estranho, há algum tempo atrás, falar da Atlântida, da Lemúria, para mim eram civilizações de desenhos animados e ficção científica. Então, eu já consegui ir aí. Quando me deparo agora com informação, com civilizações muito, mas muito mais antigas, parece que isto é gradual. Vamos andando para trás, para trás, para trás, e é um bocado assustador perceber o quão para trás nós vamos ter que andar. Comparado com isto, o Egito é assim uma coisita ontem, não é?
Sim, o Egito, algumas construções lá no Egito são resquícios dos Murius, da antiga civilização de Ratanabá. Depois que os Anunnakis estiveram presentes lá, eles construíram outras edificações, né? Como a Grande Pirâmide, as três grandes pirâmides. E aquelas construções, na verdade, eram cópias de outras pirâmides que lá existiram e foram destruídas por esses grupos que chegaram na Terra, principalmente os Anunnakis. Eles vieram de outros mundos para cá. Então, eles se instalaram nesses locais e foram adulterando, principalmente grandes castelos, fortes, construções subterrâneas eles fizeram também, porque haviam muitas cidades subterrâneas, né, que faziam conexão com muitos túneis que conectavam essas cidades em toda a Terra, inclusive pontes que conectavam os continentes que estão submersas nas águas dos oceanos. Existiam pontes de Portugal, que saía de Portugal, e ainda existem, que vinham para a América do Sul, para a América Central, para a América do Norte. Haviam estradas conectando esses continentes. Mas após o último grande dilúvio, o nível das águas subiu muito e nós não temos mais esse acesso. Mas é possível comprovar isso. Existem grandes construções submersas no Oceano Atlântico. Atlântida, Lemúria, outros povos, né, que ficaram conhecidos por informações da espiritualidade, do esoterismo, né, de grandes pesquisadores que foram reunindo esses dados, como Helena Blavatsky e outros grandes pensadores do mundo, eles encontraram esses fragmentos de informações e foram reunindo essas peças, né, como um grande puzzle de informações. Então, quando nós começarmos a reunir essas peças e entendermos que Atlântida, Lemúria e outras civilizações mais recentes, na verdade, eram remanescentes dos Murils, o que nós temos de evidência é uma civilização conhecida como Mu, M-U. Sim. O antigo povo e o antigo continente de Mu, que tem conexão com os Murils. Se nós formos buscar o entendimento dessa palavra, a etimologia de Muril, nós vamos encontrar a palavra Murilo, espanhol, em português também, Murilo. O que significa Murilo? Né? Edificações, muros, grandes construções. Esses muros, essas paredes, esses murios, construíram grandes cidades em pedra, grandes fortes, grandes bases na terra. E esse nome Murilo vem de Muril, né, da civilização de Mu, conhecida também em escrituras esotéricas. Então, esse revisionismo histórico, na verdade, ele vai acontecer, porque essa descoberta, ou melhor, todas as descobertas, não só aqui na Amazônia, mas no mundo inteiro, vão fazer a conexão desse revisionismo histórico.
Ai, eu quero estar cá para ver isso tudo. Quero estar cá para ver isso tudo. Rafael, quando nós procuramos sobre Ratanabá, aparece uma infinidade de contra-informação, de vídeos a criticarem, a julgarem, a porem em causa. Como é que é lidar com isso tudo?
Esses vídeos surgiram agora, depois da descoberta que nós sobrevoamos uma das regiões, uma pequena parte de Ratanabá. Nós mostramos as quadras. Não sei se vocês viram aqueles quadrados na selva, na floresta.
Sim. Todo mundo geométrico.
Sim, e aquilo ali não é uma formação natural. E nós passamos a tecnologia do LIDAR, LIDAR, uhum, a laser, que está escaneando, está em processamento essas imagens, vai mostrar o que existe ali. Nós vamos retirar toda a mata, toda a floresta, toda a vegetação, e vai aparecer só o que existe ali de rocha, de construções, né, que possam vir a ter. E aquilo ali foi uma parte muito pequena de Ratanabá. Nós sabemos onde existem outras construções, outras partes do complexo de Ratanabá. Mas nós divulgamos apenas aquela parte para ver como seria a reação da mídia, das pessoas, e deu essa explosão. É, foi assim, praticamente o mundo inteiro voltaram os olhos para Ratanabá, para a Amazônia e para o Brasil. E nós sabemos por que incomodou tanta gente. Porque as lideranças mundiais querem tomar a Amazônia do Brasil, querem internacionalizar a Amazônia, porque eles querem encontrar o que existe lá. Eles querem que aquilo que será revelado esteja na mão deles, sobre posse deles, dos donos do mundo, e não na mão dos brasileiros, né, que querem trazer pelo menos algo diferente, não só para a América do Sul, mas para o mundo inteiro, dos benefícios que virão com essa descoberta. Então eles estão muito incomodados. Então a mídia fez questão de desinformar as pessoas, de fazer chacota, chamar de fake news, de piada. Fizeram todo um movimento para desinformar, contra a informação. Mas não vai adiantar, porque nós vamos apresentar e vamos continuar mostrando a verdade. Eles não vão conseguir impedir a revelação. Agora, nós já falávamos de Ratanabá desde 2019. Nós já estamos falando de Ratanabá desde 2018, 2019, mas já estávamos pesquisando a Amazônia desde 1992, quando tudo começou. Fizemos expedições para a Amazônia no ano 2000, 2002, 2003, e já estávamos apresentando Ratanabá há muito tempo. Só que agora que a mídia, né, e a internet fez essa viralização, a divulgação massiva, e é normal, porque as pessoas se sentiram muito ameaçadas, né? Foi um choque. Mas, como tudo que é novo, traz uma reação negativa e positiva, né? Agora temos que lidar com isso.
Sim. As maravilhas da internet. Algo que sem a internet seria possível, não seria possível fazer circular por tantas pessoas. Abençoada a internet, não é? Que leva ao conhecimento a todo lado. Em alta velocidade. E qual é, vou fazer uma pergunta um bocado chata, qual é a posição das autoridades brasileiras? Afinal, há um grupo de pessoas focadas em descobrir algo novo, de trazer ao conhecimento do povo brasileiro, pelo menos, algo novo. Qual é a posição do vosso governo?
Como estamos em época de eleições, né, hoje aqui estamos num ano de transição e disputa política. Existem dois lados, né, aqui no Brasil, que nós chamamos direita e esquerda. Um está mais ligado aos movimentos conservadores, patriotas, outros estão ligados mais a movimentos socialistas, progressistas, comunistas, né? Então, esta briga que existe entre esses dois movimentos e ideologias. E eles perceberam Ratanabá como algo ameaçador. Eles não querem tocar no assunto ainda. Eles não querem se envolver com essa notícia. Alguns grupos políticos, né, alguns representantes do governo, estão sabendo. Eles já demonstraram interesse em apoiar a descoberta. E outros estão atacando, estão dizendo que não, que é mentira, que é a conspiração, que nós estamos inventando, né? Só que as forças armadas, o exército, os militares, já estão apoiando, nos apoiaram sempre, estão em parceria conosco, buscando descobrir, de fato, o que tem ali. É questão de tempo para que as autoridades possam realmente confirmar, assim que, acreditamos, né, que assim que as eleições agora, no mês de outubro, passarem, e a definição do futuro presidente do Brasil se der, acredito que eles vão voltar os olhos para Ratanabá e isso vai vir à tona. Por enquanto eles não falaram nada, né? Mas já estamos movimentando alguma coisa aí, porque já tem algumas pessoas entrando em contato com a gente, né, por parte do governo, já tentando preparar, planejar, né, essa revelação, essa pesquisa e essa exploração também. É só questão de tempo. Mas estamos levando ainda como uma iniciativa privada, uma pesquisa independente, por enquanto.
Como é que surgiu o nome Ratanabá?
Ratanabá vem desse idioma que eu disse, Irdim. Sim. Ratanabá vem desse idioma antigo chamado Irdim. E segundo informações que nós recebemos, nossos amigos nos transmitiram, este nome significava e significa dos reinos para o mundo. Os reinos, os impérios da humanidade. Ratanabá. Então, ali era o principal reino da humanidade, o primeiro grande reinado. Depois surgiram outros reinados, né? E todos os outros reinos tinham conexão com o primeiro e o principal reino da Terra, que era na Amazônia. Por isso esse nome, Ratanabá, que vem do idioma Irdim, que segundo eles foi o primeiro idioma da Terra, o mais antigo de todos.
Ok. Eu sei que vocês têm um canal no YouTube que não só fala de Ratanabá, que é o nosso tema de hoje, mas aborda imensos temas. É uma infinidade de temas, é mesmo o sair fora da caixa. E quem quiser sair da caixa, encontra informação variada sobre todos os temas, sobretudo quase, e são várias pessoas, não é só o Rafael que está lá a falar, mas, sei lá, sobre Bíblia, a comparação da Bíblia com outras civilizações, perceber que a Bíblia é um aglomerado de outras histórias, todas condensadas num livro mais recente. Não há limite. Vocês têm muitas pessoas a trabalhar? São muitas pessoas a trabalhar juntas?
Sim. São muitos pesquisadores no Brasil e no mundo, já, que estão em busca dessas verdades e somando no conhecimento, na pesquisa, junto a nós. Muitas pessoas, milhares já. Quase 9 mil pessoas no mundo. No meu canal, eu trago informações polêmicas, de pesquisas que vão um pouco contra o que está determinado. Muitos vão achar que são teorias da conspiração, só que tudo que eu trago no canal e também as mídias e os canais de Dakila, né, oficiais, que trazemos são informações que foram confirmadas por nossos parceiros dimensionais. Nós não estamos passando informações que não foram confirmadas pelos nossos amigos das estrelas. E isso não é achismo, não é uma filosofia, uma crença da nossa parte, é uma certeza. Por isso estamos batendo de frente com a ciência, com religiões, porque estamos aqui para trazer, de fato, essa reforma do conhecimento.
Muito bom. Bem, eu vou lhe dizer que só esta informação assim, muito leve, é um bocadinho assustadora. E por isso nós não vamos aprofundar assim muito mais, vamos dar às pessoas a possibilidade, vamos lançar a sementinha e dar às pessoas a possibilidade de elas procurarem mais. E a verdade é que quem quiser saber mais sobre este tema pode procurar no YouTube o canal de Rafael Hungria e tem lá imensa informação, muita informação para quem quiser saber mais, muito mais. Nós vamos ficar à espera das vossas novidades, vamos ficar à espera de saber mais e Rafael, eu vou agradecer ter estado aqui connosco hoje. Eu tinha confessado ao Rafael que esta entrevista mexeu comigo muito. Já andamos aqui há algum tempo a tentar encontrar um dia para a fazer. E isto hoje mexeu comigo assim de uma maneira, é assim um assunto, não sei porquê, mas é diferente, é estranho. É muito estranho, mas de alguma forma é como se uma parte de nós soubesse que é verdade. E então é isto. Eu agradeço muito ter vindo aqui falar connosco, ter aberto um pouco do véu sobre este tema e, quem sabe, bem mais à frente, quando novas informações surgirem, novas descobertas, voltaremos a falar.
Muito grato, eu agradeço a participação, a oportunidade de estar aqui conversando com você e com muitos amigos, irmãos portugueses, brasileiros também que devem estar por aí e outros que estão em busca, né, desse conhecimento. Estaria à disposição para o que vocês necessitarem, querem conhecer o meu canal, depois voltaremos para trazer novas informações atualizadas. E é isso, podem contar conosco e aguardem as novidades sobre Ratanabá e as informações dessa parceria que está vindo para mudar os rumos da história da humanidade. Muito grato. Muito obrigado a todos.
E foi hoje assim o Inquietações. Estaremos cá para uma outra oportunidade com outro tema. Até lá. Inquietações.
porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.